Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do terceiro trimestre de 2013. Estão presentes conosco o senhor Carlos Piani, diretor-presidente, o senhor Marco Queirala, diretor financeiro, o senhor Antônio Guedes, diretor de operações, e o senhor Guido Lemos, diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG, pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas que se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos Piani, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa conferência dos resultados do terceiro trimestre desse ano. Nesse trimestre, completamos um ano na PDG e gostaria de dizer que estamos bastante animados com as perspectivas da companhia, dado o time que montamos e as ações de transformações que temos tomado. Temos certeza que, no médio prazo, essas medidas gerarão valor para a companhia e, consequentemente, para todos os acionistas. Na nossa agenda de hoje, teremos três partes. Na primeira, o Queirala, nosso vice-presidente e diretor financeiro, comentará sobre os resultados operacionais e financeiros do trimestre e como temos avançado no processo de reestruturação da companhia. Na segunda, eu vou apresentar as principais características do novo plano de incentivo de longo prazo que foi aprovado pelo nosso Conselho de Administração na última reunião e que deverá ser aprovado pelos acionistas de uma Assembleia Geral extraordinária até o final do ano. Essa era a última peça de alinhamento que faltava na companhia. Temos uma proposta, vou apresentar depois que irá falar dos resultados. E, por fim, iremos para uma sessão de perguntas e respostas. Tá bom? Com isso, eu passo a palavra para o Queirala.
Bom dia a todos. Vamos para a apresentação. No slide 2, os lançamentos do trimestre. No terceiro trimestre, lançamos 4 projetos, que alcançaram R$189 milhões em São Paulo. Reserva Manacá e Bosque Araucária, junto no Jardim das Perdizes, em parceria com a Tecnisa, e o Vila Nova Sabará, junto com a Rossi. No Rio de Janeiro, lançamos em parceria com a Cirela mais uma fase do Carioca Residencial. Já em outubro, lançamos 530, eventos subsequentes ao trimestre, lançamos R$539 milhões, sendo R$356 milhões pertencentes ao The City, um centro corporativo comercial na Barra da Tijuca, além do Expert Suites, também no Rio de Janeiro, e loteamento Boa Vista em Ribeirão Preto. Nosso total de lançamentos no ano, já incluindo o mês de outubro, está em R$1.600 milhões. Importante ressaltar que todos os lançamentos realizados a partir de 2013, apesar de ainda representarem somente 3% do resultado total, estão com uma margem bruta REF de aproximadamente 37%. Passando para o próximo slide, como parte do trabalho de filtragem de empreendimentos lançados pelas novas diretrizes operacionais e critérios de rentabilidade e risco que definimos, cancelamos o saldo de 19 projetos que haviam sido sinalizados no final do primeiro semestre como passíveis de serem abortados. Os impactos dessa decisão foram, respectivamente, primeiro, impacto contábil de R$60 milhões na demonstração de resultado, em segundo, uma redução de R$62 milhões no lucro bruto ajustado nos resultados do exercício futuro, terceiro, uma redução de R$413 milhões do estoque a valor de mercado, quarto, um desembolso estimado de R$ 36 milhões de reais com extrato e, por último, uma redução de R$ 420 milhões de reais no custo para incorrer de obras. Adicionalmente, houve uma baixa contábil de 8 projetos que já haviam sido cancelados em 2011. Os dados desses cancelamentos, dessa baixa contábil, são uma redução de VGV de 226 milhões, impacto contábil de 7 milhões na demonstração de resultados, uma redução de 1 milhão de reais no lucro bruto ajustado e uma redução de 160 milhões de reais no custo a incorrer de obras. A gente tem ainda em análise 5 projetos que poderão ser vendidos ou cancelados referente a um VGV de lançamento de 251 milhões. Um cenário conservador, se cancelássemos ou vendêssemos todos esses projetos, teremos impacto estimado de desembolso de caixa de 11 milhões de reais e uma redução de 200 milhões de reais nos custos a incorrer de obras. Novamente, esses cancelamentos reafirmam a nossa diretriz de disciplina financeira e operacional como pilares de sucesso de longo prazo, a despeito dos efeitos contábeis negativos no curto prazo. Além disso, diminui a complexidade operacional de execução do legado. No próximo slide, em relação a vendas no terceiro trimestre, tivemos vendas brutas de 803 milhões de reais, já em linha com a nova política de aprovação de crédito da companhia, acumulando 2 bilhões e 700 milhões de reais de vendas no ano, sendo 1,7 bilhão de estoque e 1 bilhão de lançamentos. O mês de julho foi particularmente afetado pela adaptação dessas novas políticas comerciais implementadas, com vendas de 200 milhões de reais apenas. Já em agosto e setembro, recuperamos o ritmo esperado de vendas, com 300 milhões de reais de venda média em cada um desses dois meses. No próximo slide, concentração de distratos no início do trimestre permitiu mais tempo para a revenda das unidades durante o período dentro do próprio trimestre, diferente do segundo trimestre, quando as vendas canceladas se concentraram na última quinzena de junho. Por conta disso, o percentual de revenda das unidades tratadas entre julho e setembro foi de 37% contra os 20% registrados no trimestre anterior. Em linha com dados apresentados no segundo trimestre, o perfil das unidades tratadas é bastante positivo, com 90% das unidades situadas em empreendimentos com comercialização superior a 60%. A evidência dessa qualidade é verificada na velocidade de revenda das unidades tratadas, como pode ser visto na curva de revenda do próximo slide. Essa curva ela mostra o aging de revenda do distrato, permitindo normalizar a velocidade de revenda de distrato realizada em momentos distintos. Na próxima página, o VSO dos últimos 12 meses foi de 33%. A queda decorreu novamente do elevado volume de distrato do terceiro trimestre. Se normalizássemos os distratos pelas médias dos últimos 12 meses, o VSO seria de 38%. Os 154 milhões de reais de ajuste no estoque do terceiro tri a maior referem-se à atualização monetária pelo INCC e o ágio das vendas tratadas. No próximo slide, nosso painel de de-risking, a diminuição do risco de execução e complexidade operacional segue de acordo com o planejado. De julho a setembro, terminamos obras em 3.257 unidades, totalizando 23.902 unidades no ano, 92% do ponto médio da expectativa para 2013, que esperamos cumprir com alguma folga. Com manutenção do alinhamento entre as margens brutas corrente e REF, reforçando a assertividade da nossa base orçamentária do início do ano. Segundo ponto, obtivemos a lista para 30 projetos, representando 5.888 unidades e um VGV de 1 bilhão de reais. No ano, obtivemos a lista para 66 projetos, 13.069 unidades e um VGV original de 2 bilhões e meio de reais. E aceleramos ainda o processo de averbações, com 6.369 unidades, que se somam às 10.328 já feitas na primeira metade do ano, atingindo 57% da expectativa anual. No próximo slide, a dívida líquida da companhia terminou o trimestre em 7 bilhões de reais, com aumento da dívida de SFH para 3.800, seguindo nosso foco de aumentar a participação do financiamento à produção no endividamento da companhia. As variações de dívida corporativa e de obrigação por emissão do CCB e CCI são simplesmente reclassificações que fizemos do endividamento para refletir mais corretamente as naturezas das operações. No próximo slide, contas a receber, encerramos o trimestre com um total de contas a receber líquido de 8 bilhões e 200 milhões de reais. Durante os primeiros 9 meses do ano, aumentamos o conto a receber líquido em 937 milhões e a dívida financeira líquida na mesma proporção em 1 bilhão de reais. Vale notar a redução do custo em correr de obras durante o ano em 3 bilhões e 100 milhões de reais e o aumento da dívida financeira bruta primordialmente em financiamento à produção. Dos 750 milhões de reais de dívida adicional contraída do ano, 600 milhões ou 80% vieram de financiamentos à produção no âmbito do SFH. Próximo slide, A margem REF segue subindo gradualmente com encerramento de obras com margens menores do passado, saindo de 27% no início do ano para 28,7% no final desse trimestre. O peso dos projetos lançados em 2013, com margem bruta média de 36,7%, dentro das novas diretrizes da companhia, aumentou em 0,7 pontos percentuais, mas continua tendo uma representatividade muito baixa relativa ao total de apenas 3%. Por último, no último slide, os dois principais ajustes não recorrentes nesse trimestre foram, primeiro, 67 milhões referente aos projetos cancelados, já falado anteriormente, e a marcação a mercado das opções atreladas aos debêntures conversíveis, gerando uma receita financeira de 25 milhões de reais no trimestre. Com isso, vou voltar para o Piani para fazer a apresentação do plano do incentivo de longo prazo.
Obrigado, Queiroz. Na página 13, a gente tem uma breve descrição do plano que foi aprovado pelo Conselho. Era a última peça do alinhamento entre os acionistas e o management que faltava. E o objetivo oferecer aos executivos da PDG a oportunidade de se tornarem acionistas da companhia, sujeitando aos riscos do negócio. O incentivo será dado na forma de outorga de opções que conferem ao beneficiário o direito de adquirir ações da empresa com recursos próprios, a preços, prazos e condições pré-definidos. O ganho potencial do participante está diretamente atrelado à valorização das ações da companhia. As opções concedidas serão intransferíveis e não podem ser exercidas em caso de desligamento durante o período de veto. Participantes do plano também serão proibidos de criar operações financeiras de derivativos atreladas ou relacionadas às suas opções. Teremos dois planos e na próxima página a gente vai descrever o primeiro. Tá? O primeiro plano, a regra geral é que 20% das opções poderão ser exercidas após 2 anos contados da data de outorga. 40% poderão ser exercidos após 3 anos, 70% após 4 anos e o restante após 5 anos. Haverá uma restrição de negociação ou lock-up por 1 ano das ações equivalentes à diferença entre a quantidade de ações disponíveis para o exercício menos o valor de exercício das opções mais os impostos incidentes sobre a venda de ações para subsidiar a compra. Em outras palavras, no momento, não será permitido o day trade, no momento do exercício das opções, a venda ficará restrita durante 1 ano. Caso o beneficiário não tenha recursos para exercer a compra, será permitida a venda das ações necessárias para o exercício, mais o pagamento dos impostos. Tá? O prazo máximo de exercício será de 6 anos, a contar da data de outorga. O preço de exercício será a média ponderada da cotação em bolsa das ações da companhia de fechamento dos últimos 60 pregões que antecedem a data de outorga. O preço não será corrigido ao longo do tempo. Ambos os planos preveem, tanto o plano 1 quanto o plano 2, preveem uma diluição máxima de até 8%. A administração da companhia proporá, após aprovação na Assembleia pelos acionistas para o Conselho de Administração, uma alocação estimada em 6,5%, e estimamos o número de participantes nessa primeira alocação em 45 beneficiários. No próximo slide, a gente tem um pouco a mecânica do primeiro programa, do primeiro plano. Que é assim, né? Nessa primeira alocação, será outorgadas opções em 2013, né? Nada ficará vestido em 2014, 20% ficará vestido em 2015, 20% em 2016, 30% em 2017 e 30% em 2018. Tá? Os beneficiários terão até 2019 para exercerem as suas opções vestidas. Lembrando que o beneficiário não poderá vender as ações frutos do exercício durante 1 ano. Então, a partir do momento do exercício, haverá um lock-up de 1 ano forçosamente. Na página seguinte, descrevemos o plano 2. Tá? No plano 2,
No plano 2, os quem for contemplado nesse plano deverá ter 50% das suas opções no plano 2. E nesse caso, esses beneficiários, no primeiro momento, sou eu, presidente da companhia, e Marco Kerala, diretor financeiro. Para fazer frente às opções desse plano, os beneficiários deverão comprovar antes do vesting a aquisição equivalente a 100% do bônus líquido de impostos de ações da companhia compradas a mercado. Se isso não ocorrer, o beneficiário não fará jus àquele lote que está vestindo. Essas ações ficarão restritas até o último vesting do plano 1, então até 2018. Então, em outras palavras, o presidente e diretor financeiro da companhia alocarão 100% dos seus bônus nos próximos 5 anos em ações da companhia mercado, e essas ações ficarão restritas para venda até 2018. Essas são as características básicas do primeiro plano e do segundo plano. Quais são os próximos passos? Convocaremos uma Assembleia Geral Extraordinária para que os acionistas deliberem sobre o plano, o primeiro e o segundo plano de opções apresentado. Após essa deliberação, caso afirmativa, haverá uma nova reunião de conselho de administração para definição do primeiro programa do plano 1 e do plano 2, onde serão formalizados os beneficiários desses planos. Esperamos que todo esse processo seja concluído até o final do ano de 2013. Então, esses são os principais pontos do plano de opção. Antes de passar para perguntas e respostas, eu só queria me fugir um ponto aqui. Eu queria fazer um registro. Fizemos uma mudança ao longo do terceiro trimestre na nossa estrutura organizacional. Convidamos o Vitor Dantas para liderar a vice-presidente de clientes, relacionamento com clientes. Uma área muito importante para nós. Então, isso estava descrito no nosso earnings release e tivemos a oportunidade de contar com o Vitor. Então, o nosso time está crescido, que também será contemplado nesse plano. Então, feito esse comentário no final, eu gostaria de passar para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte a tecla sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A senhora Nicole da Casa gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Pode comentar um pouco como tem evoluído os esforços de rolagem de dívida, da dívida corporativa do ano que vem, se o apetite dos bancos mudou muito, enfim, piorou. E a outra pergunta, eu queria entender um pouco relacionado ao cancelamento desses outros 19 projetos, né? A gente viu que eles têm, enfim, perfil um pouco diferente dos cancelamentos do semestre anterior, né? Então, enfim, estão bem vendidos, tem uma margem bruta razoável, nossa estimativa que seja perto de 33% antes de juros capitalizados. São esses pontos. Obrigada.
Bom dia, Nicole. O que ela está falando? Primeiro, em relação à pergunta das rolagens, olha, até agora segue muito bem. Acho que a melhor medida do apetite dos bancos tem sido não só as rolagens corporativas, como o aumento do financiamento no âmbito da CSH. A gente tem estado focado, e acho que isso está bastante evidente ao longo do ano, em aumentar a participação de financiamento no âmbito do financiamento à produção em detrimento do financiamento corporativo. Temos algumas contratações importantes de financiamento imobiliário de obras e de empreendimentos para serem feitos ainda. Além disso, estamos bastante focados ainda nas rolagens do segundo semestre. Temos aí 4 rolagens importantes para ser feitas, 2 delas referentes à terceira e à quinta emissão. Já estão negociadas, acertadas, ainda não estão escrituradas, mas estamos bastante confiantes de que elas vão acontecer. Já assinamos e aditamos a quarta emissão de debêntures, a rolagem, todo o fluxo de amortização que tinha de principal que acontecia de agora até final de 2014 foi empurrado para depois de 2015, e temos uma CCB com um banco privado, que começa a amortizar em novembro, agora no final do mês estamos terminando as negociações de rolagem com eles. Então, no âmbito das dívidas corporativas, das dívidas corporativas, a rolagem permanece até agora bastante, bastante tranquila. E no âmbito do SFH, a gente segue aumentando o nosso saldo contratado. Estamos bastante focados nisso. Tá? Em relação ao primeiro semestre do ano que vem, os dois primeiros rolagens que a gente tem aí são no âmbito de mercado de capitais e não no relacionamento bancário. São dois CRIs que têm data de repactuação para março e abril. Foram coordenadas pelo Itaú BBA. Essas duas colocações já estamos em conversa com eles para preparar o roadshow e os termos das repactuações vão ser anunciados aí nas datas respectivas. Então, por enquanto, a questão de dívida segue bastante, bastante bem estruturado. Em relação aos cancelamentos, só para lembrar o seguinte, quando a gente coloca esses números e você tira essa margem bruta, apesar de estarem bem vendidos, esses orçamentos que a gente está colocando como sendo que tinham de custos a incorrer, são os orçamentos originais, eles não têm os reorçamentos. Né? Então, quando a gente coloca os reorçamentos dessas obras, essas margens seriam bastante inferiores. Além disso, só para lembrar, não é só uma questão de margem orçamentária, tinha uma série de outras questões envolvidas, licenças, contrapartidas de prefeitura, regiões onde você está operando, qualidade da carteira vendida. Então, é uma combinação de uma série de fatores, não só a margem bruta, onde na nossa avaliação o retorno e o risco, né, muito.
Por favor, senhores, podem prosseguir. O senhor Marcelo Nilman, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, eu tinha duas perguntas. Né? A primeira até na linha da pergunta do... Bom dia. A primeira até na linha da pergunta da Nicole. Aquele cronograma de dívidas corporativas que vocês mostram no vídeo, ele já... Só queria esclarecer que ele já é pós algumas dessas medidas que vocês tomaram, né, cara? Ou não, quer dizer, vocês pós o fechamento do TRI, já, quer dizer, já tiraram alguma naquela amortização, tá? Queria confirmar isso. E dois, se vocês pudessem, vocês mostram até a questão da redução do número de projetos, né? Mas se puder quantificar um pouco isso em desembolso de obra, né? Quer dizer, você quantificar quanto vocês estão em desembolso de obra, sei lá, por TRI ou por mês agora, e onde isso deve estar no primeiro semestre do ano que vem, no segundo, para a gente poder, ao menos, ter uma visibilidade um pouco maior em o orçamento total de obra, que é 4 bi, né? Como se distribui no tempo.
Senhoras e senhores, queiram por gentileza permanecerem conectados. O conference call da PDG retornará em instantes.
Seu, viu o que eu falei, meu filho?
Senhoras e senhores, queiram por gentileza permanecerem conectados. O conference call da PDG retornará em instantes. Por favor, senhores, podem prosseguir. Por favor, senhores, podem prosseguir. Senhoras e senhores, queiram por gentileza permanecerem conectados. O conference call da PDG retornará em instantes.
Sim.
O senhor Marcelo Nilman, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, gente. Vocês estão ouvindo, não?
Nilman, você está ouvindo a gente?
Eu estou.
Ah, só me confira o seguinte, a pergunta que a Nicole fez deu para ser ouvida até o final? A resposta que a gente não sabe, caiu, a gente não ouviu.
Eu ouvi. Até a minha pergunta seria tão um pouco por outro dessa, né, mais especificamente aí na questão das crises corporativas. Só queria confirmar que aquele cronograma que a gente não diz, né, que se eu somar os próximos 4 CRIs, daria 1,4 bilhões de reais de amortização. Esse caminhão já é pós essas medidas que você comentou na resposta da Nicole, ou não, elas foram tomadas pós o TRI, quer dizer, você teria aliviado os próximos 12 meses?
Não, esse cronograma está antes das negociações.
Tá. Você consegue quantificar quanto você tem de amortização atualmente para os próximos 4 TRI?
Posso te dar de cabeça, te dou, peraí. Posso passar isso lá, eu passo offline depois e coloco isso no release. De cabeça é o que está, exatamente isso aqui no release. Assim, os números são exatamente esses que estão no release. O que a gente renegociou? Então vamos lá, eu te colocar exatamente quais foram as renegociações que aconteceram. A terceira e a quinta emissão de debêntures são debêntures emitidas pelo FGTS, Nós tínhamos já uma amortização prevista entre julho desse ano e dezembro do ano que vem, 540 milhões de reais. E esses 540 milhões de reais estão sendo reduzidos para 180 milhões de reais. No novo reperfilamento, os prazos de amortização final estão sendo alongados. Está como se tivesse uma rolagem de 360 milhões de reais. Além disso, a quarta emissão, que é uma debênture emitida pelo Bradesco, todas as amortizações trimestrais de 18 milhões de reais, acontece uma vez a cada trimestre, todas as amortizações de agora até o final de dezembro de 2014 estão sendo empurradas para depois de 2015. Então, isso é 4 de 18, 5 de 18, né, desse trimestre, mais 4 do ano que vem, mais esses 360 da Caixa, da FGTS. Então, essas são as duas que já estão renegociadas, a do Bradesco já está assinada, a do FGTS ainda não está assinada.
Tá, perfeito. E aí a outra pergunta seria em relação à questão do risco operacional, que essa redução aí no plano de obra, vocês quantificam essa redução em nível de projetos, né? Eu queria ter um pouco mais de ideia em desembolso de obra, em reais desembolsados por tri ou por mês, como vocês preferiram, mas entender como ele está, como ele foi nesse último tri, né? E pegar os degraus de redução, né? Quer dizer, no primeiro semestre ano que vem, com contrabaixo ele está, e mais para frente, falar um pouco mais sobre isso, seria interessante, obrigado.
Ok. Nesse trimestre, o custo incorrido de obra foi de aproximadamente um pouco mais de 800 milhões de reais no terceiro tri de 2013. Sem entrar em números trimestrais, quer dizer, nossa expectativa, e isso vai muito em linha com aquela curva que a gente mostra de podiabítese de encerramento de obra, né? Então, ordem de grandeza, no segundo semestre de 2014, a gente deve estar rodando entre 300 e 400 milhões de reais por trimestre de custeio de obra e incorporação, contra uma média acumulada nesse ano da ordem de 900 milhões de reais por trimestre. Então, essa é a ordem de grau de inversão. E isso é simplesmente fato, saiu de 9 bi de lançamento para 1 bi 700 do ano passado.
Isso é segundo semestre ou segundo trimestre?
Segundo semestre. Então, pega um nível normalizado do segundo semestre de 2014, você chega nesse ritmo de 300 a 400 milhões. Ele segue muito essa curva que a gente coloca no painel de risk, mais ou menos para dar essa referência. Obviamente isso não é linear, porque uma obra é diferente aqui é um cronograma de habits, não um cronograma de dispêndio. Né? Então você pode ter duas obras diferentes, contando unitariamente aqui no cronograma de habits, e uma obra custar duas ou três vezes a outra. Então a correlação não é perfeita, tá? Mas o objetivo justamente desse gráfico aqui, de cronograma de habits, é dar essa referência. Lembrando que aqui estão só os projetos lançados até setembro. Então, novos lançamentos vão engordar essa curva de custeio de obra lá para frente. Tanto que aqui cheguei no final de 2015, praticamente não tem mais nenhum habitso, nenhuma obra. Isso não é verdade. Os novos lançamentos vão aparecer no custeio de obra lá na frente. Nesse ritmo de lançamentos que a gente fez no ano passado e nesse ano, você deveria estar rodando entre 300 e 400 milhões de reais de custeio por trimestre de obra e custo de incorporação.
Tá legal, obrigado.
Obrigado, meu.
O senhor Rafael Pinho, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, bom dia. Marco, você mencionou ali no release essa medida que as obras você vai entregando, você está deslocando, vamos dizer, o juro estava sendo capitalizado em CODs para a linha de despesa financeira.
Cortou a ligação aqui que a gente não ouviu. Você puder falar de novo?
Tá, Marco, a pergunta é o seguinte: em relação a um comentário que você fez no release a respeito de juro capitalizado, que deixa de ser capitalizado à medida que você entrega projetos e passa para despesa financeira, então tem esse movimento de linha aí. Você consegue quantificar para a gente de quanto foi esse efeito no trimestre? E o quão forte pode ser feito aqui nos próximos, que sejam dois, três trimestres para frente?
Oi, Pinha, desculpa. Primeiro, isso segue exatamente a POC, quer dizer, a regra aqui é muito clara. Quando você acaba de POCar, você deixa de capitalizar o juro, ele passa embaixo em despesa financeira. Não tem esse número, pô, de baixo pronto aqui, posso tentar montar ele depois para você e passar isso no plano rol do quarto trimestre, tá?
Ah, não, tudo bem. A mecânica é clara. A pergunta é porque é difícil para a gente ser o timing. Eu deveria seguir aquele timing do
Ele
chama do painel de risking ou não?
Eu acho que ele, assim, ele serve, pega a POC na REF, você tem lá uma previsão de curva de POC na REF, que velocidade que a REF vai passando pelo resultado. Deveria seguir exatamente aquilo. Esse número é até mais, a correlação que deveria ser 1. Né? Porque como a POC acaba, então você tem lá na... Tem uma previsão, um cronograma de como é que a margem REF passa pelo resultado, 21% em 2013, 65% em 2014 e 14% em 2015. Então, a todas as dívidas associadas a esses empreendimentos deveria seguir exatamente esse cronograma.
Ok. É, minha segunda pergunta em relação ao seguinte, tive uma certa dificuldade para me conectar ao call, então não sei se foi falado na apresentação, peço desculpa se foi. Quanto às averbações, a gente viu um incremento importante em averbações no terceiro trimestre versus o segundo, mas ainda a gente está aí, sei lá, a meio do caminho do que vocês esperavam para o ano. Não sei se vocês comentaram, existe alguma expectativa de vocês de diminuir esse target, vocês mantêm esse target, apesar de parecer bem ambicioso essa altura do campeonato. Se você puder falar um pouquinho de averbação, eu te agradeço.
Estamos trabalhando para correr atrás dele, quer dizer, acho que a gente tentou dar bastante granularidade com essas informações de término de obra, bits, averbação, só para lembrar, deixar bastante claro quando é que termina o custeio, quando é que você tira a bits, que é a matéria-prima para você tirar a averbação para ser início do processo de repasse. Então, às vezes cria um pouco de confusão aqui. Isso aqui não é linear, né? Então, só fugindo um pouquinho da outra pergunta, quer dizer, a término de obras, nós terminamos 3 mil unidades no terceiro trimestre. Em outubro sozinho foram mais de 2 mil unidades, então esse processo ele não é linear. Tá? Em averbações, a gente falou no segundo trimestre que estava um pouco mais atrasado do que a gente tinha imaginado, tínhamos focado os esforços nisso, acho que o resultante disso já foi essa aceleração do terceiro tri. Temos um volume assim desafiador, indiscutivelmente, mas estamos bastante dedicados em tentar bater essa meta daqui até o final do ano. Então está muito cedo, só passou um mês ainda. Estamos correndo atrás.
Tá. E se me permitir uma última pergunta em relação a timing, Marco, eu sei que a dispersão deve ser imensa em relação a timing de ABITS, a parte contada a partir da entrega da obra, mesma coisa para verbação e mesma coisa para repasse, dado que são problemas burocráticos e cada caso é um caso. Mas se você puder me dar uma média, e eu sei que ela vai ser ballpark total aqui, entre o tempo que leva a partir da entrega da obra para esse passo a passo até o repasse específico, o que é mais ou menos timing para cada projeto hoje, na tua cabeça?
Sim, ó, como você falou, dispersão é gigantesca. Eu vou te dar uma média, ela não representa nada. Assim, chutaria aqui uma média de 60 dias entre... deixa eu colocar, onde é que tem a maior precisão? Do ABITS para a verbação, 30 dias. Tá? Esse nível de segurança é muito maior, depende mais da gente. Entre término de obra e ABITS, existem cravias totais. Então, uma média de 60 dias, tem coisa que sai em 30 dias, tem coisa que leva 120 dias para sair. Então, entre ABITS e a verbação, ele é bem mais assertivo, em torno de 30 dias.
Tá? Tá, então término de obra para ABITS, eu sugiro que entre 60 e 120, ABITS para verbação mais 60, pelo menos.
ABITS para verbação, 30 dias.
ABITS para verbação, mais 30.
30 dias.
E não, eu sei que a dispersão é grande, era só para tentar ter uma ideia do que vocês estão botando o que é a ideia de vocês para esse processo.
Agora, a novidade boa que a gente começou a praticar nesse trimestre com alguns bancos, apesar de você não poder registrar o contrato antes da verbação, a gente começa o processo de repasse quando sai o ABITS. Então, esses 30 dias entre o ABITS e a verbação, a gente está ganhando no processo. Nem todos os bancos fazem isso, mas alguns já fazem. Então, você faz o repasse, monta a pasta, repassa o cliente no banco e fica aguardando a individualização da matrícula e a verbação para poder fazer o registro no RGI. Tá? Então, esses 30 dias entre a verbação, entre a BITS e a verbação, a gente começou a ganhar nesse processo aí nos últimos 2 ou 3 meses. Tá?
Tá ótimo. Muito obrigado, Marco. Bom dia.
Obrigado, tenha bom dia.
O senhor Eduardo Silveira, do Banco Espírito Santo, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas, também não sei se já foi comentado sobre isso. A gente viu um aumento grande do distrato nesse trimestre. Se puderem falar se foi algum evento one-off, alguma carteira que vocês fizeram uma análise de crédito mais restrita. A gente viu aí, nesse tri, 60% da venda bruta, o cancelamento. Então, um número alto, o que a gente pode considerar para frente de extrato. E a segunda, se vocês têm uma previsão aí de arrebações ou habites e entregas aí para 2014, para a gente tentar projetar aqui uma virada aí no cash flow. Obrigado.
O Piani falando, a gente, como comentado no trimestre passado, os extratos foram acelerados em função da revisão da política do processo de repasse e registro. Né? Comentamos no trimestre passado que foi feito um lote grande em junho, né? Isso se repetiu em julho, né? Tivemos dois pontos fora da curva e acreditamos, provavelmente, tem grande probabilidade da gente ter passado pelo ponto máximo de distrato nesse trimestre, mas esse é um processo que é contínuo. Tá? Então, teve dois picos em junho e julho, fruto desse trabalho de redesenho que a gente comentou no trimestre passado, e a gente acredita que agora deve entrar mais em regime e isso deve desacelerar no tempo, mas isso é um processo que a gente vai reportando trimestre a trimestre. A gente está executando exatamente o que a gente se propôs. Em relação à sua segunda pergunta, não temos, né? Não temos uma projeção de averbações para o ano 2014. Eu acho que como fez de habits e nem de averbações, a gente já tem um cronograma de run-off de projetos, que você pode usar isso como uma proxy. Eu acho que no final do ano a gente pode revalidar visões de futuro e tudo mais quando a gente publicar o resultado do quarto tri.
Se você me permite só mais uma pergunta em relação ao estoque concluído, que a gente viu aumentar um pouco nesse trimestre, chegando a 19% aí do total. Vocês estão vendo alguma coisa de desconto, alguma unidade? Tem alguma praça, talvez fora de Rio e São Paulo, que vocês estão vendo uma dificuldade maior para vender esse estoque, ou é talvez um impacto aí desse cancelamento de projetos? Obrigado.
Olha, é a nossa presença nacional. Tem praças que estão mais ofertadas, outras menos. Tem praças que têm uma campanha específica e outras não. Então, esse crescimento de estoque ele é fruto não só da conclusão de obras, mas também dos extratos e desse rating de velocidade de extratos que o Kerala comentou, que demora um tempo para a gente efetivamente revender essas unidades. Então, temos coisas pontuais para cada realidade, para a realidade de cada região. Tá? Então, não tem uma política generalizada para o Brasil. A gente trata cada região com base na sua realidade.
Piano, você diria que tem uma praça que está concentrando mais esse estoque pronto ou está distribuído em geral, bem distribuído?
Eu acho que a surpresa é que São Paulo, que é a boa praça, ela tem uma grande concentração. Esse é um lado positivo, é a praça que está menos em desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, acho que mostra que tem onde a gente mais entregou também. Então, tem a capacidade de giro aí é positivo. Então, o lado bom da história é que há uma concentração grande em São Paulo no mercado que está melhor do que em outras regiões.
Ok, obrigado. Bom dia.
Bom dia.
O senhor Alan Nicolau, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Eu tô aqui na linha do junto com o Alan. Basicamente, dois pontos. A gente queria entender o que a gente pode esperar de tendência de DNA. A companhia tem destacado a redução, mas, por outro lado, a gente vê dois efeitos. Né? Um que eu imagino que, com um novo plano, em algum momento, vai começar a ser provisionado o novo programa de stock option em função desse novo plano. Queria saber se isso... Eu sei que é uma variável que é difícil prever, vai depender das ações, etc., do preço da cotação e etc., mas falando sobre a mecânica, isso já começaria a ser provisionado em 2014, entendo que no primeiro momento seria um efeito não caixa, seria só apenas uma provisão, mas entender se isso já começaria a ser provisionado no ano que vem. E a segunda pergunta é sobre a reversão do plano anterior, do management anterior, que tem gerado um benefício aí de 18 milhões nos últimos dois trimestres, incluído o terceiro, se ela acabou ou se ainda tem mais reversão desse plano antigo no quarto tri. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é sobre contingência. A gente viu também que teve uma redução do volume de provisão para contingência, tri contra tri. E chama atenção dois pontos que seria interessante ouvir de vocês, qual é a percepção da companhia. Um que, numa análise relativa, a gente vê outras empresas também com um mix de projetos atrasados e etc., com um percentual de contingência maior em relação ao legado. E outro é que nessas empresas a gente vê que essa contingência ela aparece muito mais forte no momento da entrega, o que ainda não é o caso da PDG, né, dado que ela ainda não está no pico de entrega, dado que a entrega ainda vem na casa de 900 milhões por tri. Então, a companhia não vê isso como um risco, não seria o caso de estar aumentando a previsão de contingência ao invés de reduzir? Queria também ouvir de vocês como é que está a expectativa de vocês para a contingência.
Luiz, eu vou falar qualquer coisa que o Kerala complementa. Em relação à reversão do plano anterior, o fato gerador dela é a saída de beneficiários passados, que eram contemplados por esse plano, por isso dessa reversão, e provavelmente temos mais uma tranche no quarto tri e depois isso se encerra. Tá? Em relação ao GLA, a nossa política, como a gente já falou no passado, é uma redução para e passo com desaceleração das obras, dada a natureza e a proporção, a natureza linkada entre o GLA e as obras, e segundo, por causa do risco, né? Enfim, tem muito mais custos a incorrer do que GLA, então a gente seguiu esse caminho. Sim, eu acho que a gente pode trabalhar para o próximo trimestre nesse número de DNA e despesas não recorrentes. A gente teve redução de quadro, de rescisões, mudanças e tudo isso one-off, né? Então, esse número realizado nos 9 meses contempla também isso. Então, isso tudo faz nos levar a crer que a gente vai continuar reduzindo o nosso nível de DNA para frente. Em relação ao provisionamento do plano novo, ele vai ocorrer no momento da outorga, né? Então, lembrando o que eu comentei, isso deve acontecer até o final do ano, então, assumindo que vai ser no final do ano, isso vai ser começar, será provisionado a partir de janeiro, provavelmente, né? Isso no melhor cenário. Em relação às contingências, vamos aos fatos do que aconteceu nesse trimestre, né? Primeiro, fizemos duas reversões por motivos diferentes, né? Uma, tínhamos feito uma provisão de uma obra de terceiros, onde o terceiro ele é responsável por qualquer passivo contingente, né? E a gente acabou identificando que o ajuste que fizemos no final de 2012 ele foi excessivo nesse montante de aproximadamente 12 milhões de reais, por isso dessa reversão. E a segunda foi... A gente tinha uma mesma reversão, tanto dentro das obras quanto na contingência, em torno de 12 milhões de reais, que teve a mesma natureza, por isso que nós nos tornamos. Estamos acompanhando bem próximo às entregas e ver se tem um pick-up nesses passivos contingentes em relação a entregas. No momento, a gente acha que as provisões estão adequadas. No momento, e isso é um processo contínuo, né? No próximo trimestre vamos revisitar isso de novo, né? E se a gente achar que temos que fazer um complemento, assim o faremos. Lembrando que a gente fez uma grande adição de provisionamento lá no final de 2012 em relação a atraso de obras, multas e tudo mais, né? Então, achamos que no momento está adequado e isso é algo dinâmico e vamos continuar avaliando. Tá bom?
Ok. Obrigado.
O senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, são duas perguntas também. Queria entender um pouco melhor essa questão da baixa contábil dos 8 projetos que foram cancelados em 2011. Enfim, se eles já estavam cancelados, se tem também essa redução no custo a incorrer, esse projeto estava aí nesse meio tempo, há uns 2 anos atrasado, é isso ou tem alguma coisa falha aqui no meu entendimento? E outra pergunta é sobre quando a gente olha o backlog quebrado por safra, a gente vê ali que os projetos desse TRI aqui estão com uma margem muito parecida dos projetos até 2012. Queria só entender se é alguma coisa pontual ou se de fato a margem desse projeto é comparável. São essas duas perguntas.
Desculpa, só perguntar a segunda pergunta que eu não te ouvi direito. A primeira eu já te respondo. A segunda, qual foi? A safra dos projetos?
Quando a gente olha no backlog, até no slide 11 da apresentação do call agora, você vê que os projetos até 2012 estão com a mesma margem dos projetos do terceiro tri de 13, e aí você tem os projetos pós-2012 com uma margem bem melhor, ali na casa de quase 37% de margem bruta. Então eu queria saber se... nesse primeiro, primeira metade desse ano teve projetos muito bons e agora nesse terceiro tri pontualmente você teve um projeto com a margem um pouco menor ou se tem alguma outra leitura para fazer com esses dados?
Não, na verdade esse dado aqui, esse dado terceiro tri é a soma dos dois. Então, se você olhar minha margem F total que eu tenho hoje, a margem F, o resultado F é uma soma do outro, né?
Não.
Na coluna da direita, 4,210 é a soma do que tem até 2000, que é, a gente pega a margem F total da companhia hoje, quebra entre projetos do legado e novos projetos, tá?
Ah, perfeito.
Então é justamente para você ver os projetos a partir da safra nova, de depois de 2013, com uma margem superior à margem do legado, tá? Essa é a explicação para esse quadrinho aí, tá? Aquele 3T aí não são os projetos do terceiro tri. Em relação a sua pergunta, é exatamente o seu entendimento. Isso são projetos, a gente consolidou o processo contábil aqui dentro da PDG, isso antigamente era feito externamente, fomos olhar todos os mapas de apropriação de todas as obras em curso, identificando esses 8 empreendimentos que já foram abordados há mais de 2 anos e estavam parados, estavam com um custo em correr na controladoria, mas estavam parados. Então, isso aqui foi simplesmente uma limpeza de balanço. Não teve nenhum impacto de caixa, não teve nenhum impacto de cliente, não teve impacto de estoque, não teve. Foi simplesmente um custo em correr que a gente tinha no nosso balanço e um valor ativado tinha que ser baixado.
Não, perfeito.
O senhor Davi Lowen, do Banco Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. As perguntas que eu tinha já foram respondidas, mas eu vou aproveitar para fazer mais duas, se eu puder. A primeira pergunta é sobre o cronograma de Abitse, né, o slide 8 da apresentação. Comparando isso com o cronograma que a gente tinha no trimestre anterior, deu para perceber que ele deu uma pequena atrasada no quarto tri 2013 e depois ele fica muito parecido. Inclusive isso é mais concentrado, bem mais concentrado nas obras de PDG do que nas obras de terceiros, né? Então eu queria entender um pouquinho se vocês podiam falar sobre isso e até seguindo a pergunta do Pinho sobre as averbações que estão no ritmo um pouquinho mais devagar do que se imaginava no começo do ano, isso afeta de alguma maneira a expectativa de vocês de inflexão de fluxo de caixa ou isso é algo que deve se normalizar aí nos próximos trimestres? E a minha segunda pergunta é só para ver se eu entendi direito a questão do plano de incentivo de longo prazo. A diluição máxima de capital de 8%, ela considera plano 1 e plano 2. E aí também nisso, esse 6,5, ele é o total do plano 1 ou ele é o que vem nesse primeiro programa aí, nessa primeira outorga aí que seria anunciada já agora, pelo que eu entendi, até o final do ano? Obrigado.
Oi, Davi, o que ela está falando? Então, começando pela segunda pergunta, o total dos dois planos, máximo de diluição 8%, né, 6,5% seria a alocação inicial da soma dos dois planos. Tá? Então, é isso. Total do. A gente chama de plano 1 e plano 2 por essa tecnicidade da obrigação da alocação dos bônus, e do PN, tá? Mas na prática, todo mundo fora isso, todo mundo se sujeita absolutamente às mesmas regras. A soma dos dois a ser alocado na primeira outorga são 6,5. Tá? Então fica de saldo para ser alocado em futuras outorgas 1,5%. Tá? Em relação à primeira pergunta, sim, quer dizer, na verdade escorregou alguma coisa, e esse é aquele dia, o desafio de você ficar lidando com um dado trimestral, né? Na ciência exata. Então tem uma série de habits que eram para ter saído na última semana de setembro, vai sair na segunda semana de outubro, né? Então parece que é um atraso. De fato, assim, teve alguns habits que a gente está levando um pouquinho mais de tempo, era para ter caído no terceiro trimestre, chegou no quarto trimestre. Nossa expectativa é de recuperar isso dentro do quarto trimestre, tá? Se não fosse, a gente teria engordado a curva inteira para frente. Acho que, de novo, o objetivo disso aqui, a gente falou isso no trimestre passado, era muito mais para dar uma dimensão e a direção da velocidade com que essa diminuição de risco da companhia vai acontecendo, do que isso aqui ser exatamente, pode ser preciso e objetivo, uma meta, vai acontecer isso neste trimestre, tá? A gente trabalha para antecipar. Então, por exemplo, vamos pegar de novo, o primeiro dado lá de cima, termo físico de obras. A gente conseguiu terminar obras em prazos anteriores àqueles que a gente tinha estimado no começo. Agora, isso não é linear, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou te responder o óbvio. Se a BIT se atrasa, que atrasa muito, consequentemente a verbação atrasa, e isso impacta o fluxo de caixa. Até agora, nas nossas projeções, nós não estamos trabalhando com isso. Tá? Então, isso que atrasou o diabetes, que escorregou 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias, a gente corre para correr, estamos trabalhando para correr atrás e buscar isso de volta. Tá? Até por isso que a gente não mudou, se for olhar, esse cronograma de diabetes para 2013. Tá? Então, é isso. É da natureza desses processos. Esse processo não tem a precisão e não depende só da gente. Então, do nível de assertividade em obra, onde não tem nenhuma ingerência externa, interferência externa, tipo embargo, ou impérios de tempo, é muito maior do que no cronograma de habits, onde depende de diversas outras partes envolvidas.
Perfeito, obrigado.
Isso quer dizer, só para reforçar, isso não quer dizer que ele não tem, ele tem meta e tem objetivo, e pô, e a gente bate o bumbo todo dia aqui para correr atrás disso, tá? Então, o objetivo disso é trazer essa informação para o mercado, de novo, para dar a direção e a magnitude, a ordem de redução de complexidade, entendeu?
Perfeito, obrigado. E se eu puder fazer só mais uma pergunta, eu queria entender um pouco da parte de terrenos, né? Porque os terrenos, os lançamentos que a gente viu esse ano, foi muita segunda fase de projeto, coisa de jardim desperdício, etc. e tal. Como é que estão vocês de terrenos para o ano que vem? Assim, vocês acham que com os terrenos que já estão dentro de casa, dá para manter um volume aí perto de 2 bi, aí, mais ou menos que deve ser ao longo desse ano, ou compra de terreno deve... Pode dar uma acelerada?
Não, sim. Bem objetivo, sim. Quer dizer, com quem a gente tem dentro de casa, conseguimos manter esse ritmo desse ano para o ano que vem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente pode ter estado bastante ativo em compra e venda de terrenos. Tá? Então, compramos aí já nos últimos 4, 5 meses, 5 ou 6 terrenos novos. Vendemos alguns terrenos. Aquele que a gente tinha colocado, não sei se foi no primeiro ou no segundo call do ano, em torno de aproximadamente 1/3 do nosso land bank, são ativos que a gente vai querer reposicionar. Então, vender e comprar. Então, temos estado ativo no mercado de compra e venda de terrenos. Mas não precisamos disso para fazer o que a gente está projetando, que está sendo para 2014.
Tá, muito obrigado.
Compra de terreno hoje, invariavelmente, vai ser lançamento de 2015 em diante.
Perfeito. Obrigado, Querela.
Obrigado, Davi.
O senhor Marcelo Nilman, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom, portanto, se eu puder fazer mais uma pergunta, eu queria mais ouvir de vocês, quer dizer, um pouco sobre esse processo de cancelamento, até porque, acho que como a pergunta da Nicole, ela comentou, quer dizer, o perfil dos projetos cancelados dessa vez, ele é um pouco diferente, mais vendido até, né? Então, assim, imagino que esse cancelamento não é denunciar o projeto, tem que... acordar a rescisão de contrato a contrato, e até, assim, para a surpresa, vocês conseguiram fazer tudo no TRI. Então, assim, a pergunta é, quer dizer, foi tudo feito, quer dizer, ou seja, sinceramente, de tratamento contábil para provisionar como se tivesse sido feito e virão ser feitos para frente, e se foi feito, quer dizer, como é que foi esse processo, essa negociação, o que vocês tiveram que fazer? E aí, aproveitando também só um ponto nessa pergunta do Davi, eu faço a pergunta depois.
Oi, meu irmão. Então, em relação, primeiro, aos cancelamentos, esse lançamento é um lançamento contábil, tá, de todos os cancelamentos que foram feitos. Você está correto na tua leitura, que eles não são projetos denunciados, você tem que negociar e tratar o cancelamento caso a caso. Dito isso, nós já estamos com mais de 85%, quase 90%, dos cancelamentos unitários feitos, tá? E temos tido aí, um sucesso bastante grande em tratar isso sem nenhuma pendência com os clientes, em muitos casos convertendo isso em novas vendas, tá? Então, mas o que foi feito, esse número que a gente apresenta na DRE é assumindo a reversão 100% contábil do empreendimento, tá? Isso está na casa de 85% a 90%.
Eventualmente pode ter mais algum tipo de outlay, não? Algum tipo de pagamento adicional de caixa? Não,
não nada fora disso que está estimado, não.
Tá, e agora, o segundo ponto, na linha de conta do Davi, quer dizer, quando eu olho no teu balanço, teu estoque a custo, né, a parte de componente de terrenos, deu uma subida grande no TRI, né, quer dizer, subiu uns 300 milhões de reais, que serve muito tão comprando e ganhando, mas parece que, assim, em termos de efetivação e pagamento no CRI, ele foi até bem relevante. É correto ou tem alguma distorção aqui no número que eu estou olhando?
Não, parte disso é reverso, é assim, o que volta para terrenos para futuras incorporações e cancelamentos.
Ah, tá.
O pago em estoque que volta para cancelamento. Parte disso são as compras, o líquido das compras novas. Só que tem que olhar esse número líquido do passivo associado com os terrenos, né? Então tem que subtrair isso aí, as dívidas que você contrai, seja com o vendedor do terreno, seja com algum banco, com o permutante para você poder comprar o terreno. Mas o maior efeito disso aí são os cancelamentos. Ele sai de estoque e entra para terreno para futuras incorporações.
Perfeito, obrigado.
Obrigado, meu.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Piani para as considerações finais.
Bem, como eu comentei antes, a gente completou o primeiro ano da reestruturação e estamos bastante animados com a perspectiva de construirmos novamente uma grande história de sucesso. Tenho certeza com o grupo que temos alcançaremos nossos objetivos e seremos mais uma vez líder nas regiões onde atuamos com rentabilidade e admiração de todos os públicos, de forma a gerar valor para os nossos acionistas. Obrigado novamente por atender a nossa conferência do resultado do terceiro trimestre. Tenham todos um bom dia.
A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2013 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.